se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, se o que você quer é aquilo.
Aí, minha gente, o Vamos à Luta continua com a audição do disco Som, Samba Umbrófilo Misto, da banda curitibana Real Coletivo Dub. A gente abriu aí esse segundo bloco com a música Lave a Alma. Hoje o Vamos à Luta conversa sobre a importância da pauta socioambiental com Lorena de Pauli e Maria Arlete Rosa. Antes da gente retomar a conversa, vamos passar um recadinho dos nossos amigos do Senge, o Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Vocês que lutem, pode deixar. O Senge Paraná é de gente que luta. Tamo junto nas negociações, garantindo a inflação e ganho real, melhorando os valores do PLR. Todos somos um nas ações coletivas, individuais, em ações trabalhistas, administrativas e previdenciárias. A gente é mais nos cursos, nas lives, entrevistas, debates, audiências públicas e assembleias. Tamo que tamo, unidas no coletivo de mulheres, de juventude, nas causas sociais e de valorização da sociedade. Acompanhe nosso trabalho em senge-pr.org.br. Então vamos retomar agora o nosso papo falando com a Lorena, para a gente entender um pouco, Lorena, sobre os 13 pontos aí socioambientais, né, que o comitê criou um documento referente a esses 13 pontos. Então eu queria que você explicasse para a gente, né, para os nossos ouvintes, um pouco sobre esses 13 pontos, para a gente entender melhor e contextualizar, né, esse documento que é tão importante.
Então, esses 13 pontos, eles foram elaborados a partir de várias conversas entre especialistas, entre pessoas ligadas ao ambientalismo e também com os movimentos sociais. Nós partimos dos problemas ambientais que temos. Então, partimos do desmatamento, da questão da água, do racionamento da água que nós tivemos aqui em Curitiba muito forte há pouco tempo atrás, a questão do problema da expansão da fronteira agrícola, aquecimento global, a fome, né, fome no Brasil, um país que privilegia o agronegócio em detrimento da agricultura familiar e agroecológica, esse desmonte todo que a professora Maria Arlete comentou. Também temos as migrações ambientais, que são questões bastante importantes de serem colocadas, porque essas pessoas, elas não saem simplesmente por questões ou fatores econômicos. Muitas vezes elas saem de uma seca, de uma enchente, de um terremoto, como é o caso dos haitianos que vieram aqui para o Brasil. Então, nós temos que ter políticas públicas para acolher essas pessoas dignamente. Então, o que nós percebemos é que o planeta já está em colapso. A nossa ideia, a partir do desenvolvimento dos 13 pontos, é tentar trazer um discurso de sustentabilidade que não seja vazio, um discurso de sustentabilidade que seja ligado à vida, não somente a questões monetárias ou econômicas. Nesses 13 pontos, nós fizemos muita questão de chamar de socioambientais, porque nós acreditamos que o meio ambiente não existe sem o ser humano, e o ser humano não existe sem o meio ambiente. Então, nós temos que conectar essas duas questões para conseguir trabalhar certinho. Diante dessa elaboração também dos 13 pontos, uma das nossas maiores questões era entender como ser sustentável, mantendo uma produção em termos de agronegócio, por exemplo, que existe no Brasil. É impossível. Durante a elaboração dos 13 pontos, nós entendemos que a agroecologia é a matriz da transição para construir um mundo com justiça socioambiental. Não há outro caminho. Nós precisamos romper com esse modelo de produção atual. O mundo não tem mais capacidade de aumentar essa, ou então de aguentar essa aceleração que a gente vive. Tudo hoje é muito acelerado, a produção é muito acelerada, a tecnologia é muito acelerada, a comunicação é muito acelerada. O que nós temos que entender, e o nosso objetivo é fazer com que as pessoas compreendam, é que nós vivemos num mundo finito, que os recursos naturais do planeta são finitos. Nós já estamos em colapso. Pode até parecer um pouco alarmista esse tom que a gente trata, mas é a pura realidade. O mundo já está em colapso. O colapso socioambiental é um processo em andamento. Então, para isso, nós pensamos: precisamos, primeira coisa, reduzir a escala, ao menos tentar. Então, um norte que nós tomamos nas decisões desses 13 pontos é a partir de um conceito que se chama glocalização, que é a conexão do local com o global. Todas as ações que nós temos no nosso quintal de casa, elas vão ter um impacto global. E as ações globais terão um impacto no quintal da nossa casa. Então, nós partimos da premissa da pequena escala, agricultura em pequena escala, a produção de alimentos agroecológicos, a conexão entre floresta e agricultura, a redução de emissões, que não depende muito de nós, depende, lógico, de políticas maiores, mas está nessas nossas propostas de ações. Eu vou citar quais são o título dos 13 pontos para o ouvinte saber mais do que nós estamos falando. Então, os nossos 13 pontos socioambientais, eles passam pela questão da emergência climática, pela proteção da biodiversidade, pela questão das cidades e comunidades sustentáveis. Veja bem que aqui nós não falamos só em cidades, nós falamos em comunidades, porque nós pensamos justamente nesse local. Esse local vai ser importante para mudar esse modelo de produção, esse modelo consumista que está acabando com todos os recursos naturais do mundo. O saneamento, a energia, recursos hídricos, os resíduos sólidos, a agrobiodiversidade, a educação ambiental, direito dos animais, a transição ecológica, uma coalizão socioambiental e políticas públicas socioambientais. Dentro desses itens, nós temos vários outros itens que vão nortear a política de governo futuro, né? Tanto em âmbito federal quanto estadual.
Legal, legal. É bastante complexo, né? E são temas muito abrangentes. É bacana que você trouxe a questão do agronegócio, né, Lorena? Eu imagino que, e você citou que o MST faz parte da construção disso, né? E é um exemplo. O MST é um exemplo de organização que trabalha com agroecologia, com uma produção em uma grande escala, né? Então, eu acho muito legal que você traz essas questões e como elas vão sendo construídas também. Eu acho que é importante a gente também ter nessa construção, agentes, né, organizações que atuem de uma forma já que funcione, que tenha uma demanda expressiva, né, para demonstrar também, porque o agronegócio é uma questão muito delicada, é muito difícil de lutar contra o agronegócio, principalmente aqui no Paraná, né? Então eu já emendo essa pergunta para a professora, né, para a gente falar um pouquinho dessa questão do agronegócio, trazendo para a questão da água, né, professora? Até porque a gente sabe que o agrotóxico, além de ser um problema para nós, enquanto consumidores desses alimentos, né? Nem sempre todo mundo consegue consumir alimentos aí de produção que não seja, que seja agroecológica, mas a gente sabe que tem uma demanda aí de consumo de água muito grande, de poluição, né, de nascentes, de mananciais, na demanda, né, desse agronegócio. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também desse lado nefasto do agronegócio, porque o agronegócio, eles sempre tentam passar essa imagem de que é uma coisa positiva, de que é uma coisa benéfica, né, e que é a única opção que nós temos para poder alimentar. Sendo que o agronegócio, basicamente, nem é a prioridade do agronegócio, não é a alimentação humana, né, da população. Não à toa, né, a gente vê aí mais de 30 milhões de pessoas em situação de fome no nosso país. Então eu queria trazer essa questão do agronegócio, mas também amarrar um pouquinho com a questão da água, já que a professora também tem estudos relacionados a esse tema.
Sim, o agronegócio, na verdade, ele, como você falou, né, ele não é a produção, né, os resultados do agronegócio, ele não é vinculado aos interesses disso que a Lorena falou, né, do local, né? Ele não está preocupado com a alimentação da população do país, ele está preocupado nos lucros, né? Falando aqui para os ouvintes de uma forma mais didática, está preocupado com os lucros. Então, não está preocupado se há fome no país ou não, está preocupado em vender a soja, o gado, né, tudo que é produzido, né, no âmbito do território que não é urbano para o comércio internacional. Então, é a soja, é o gado, são os suínos, é o laticínio todo, a produção. Então, para que se possa garantir essa produção, há necessidade do uso de água. Então, existe uma relação, não estou bem aqui com os dados, entre a produção de um frango, né? Os técnicos lá da Itaipu, à época, faziam a relação entre a produção de um frango, quantos litros de água? Se não me engano, assim era, sei lá, mais do que 100 litros de água. Eu não quero aqui chutar, mas existe essa relação. Então, toda a água, nós temos essa relação, no Brasil, né, que são dados, aqui de quem faz a gestão de recursos hídricos. 3% da água, ela é utilizada para o consumo humano. O restante, mais de 70%, é utilizado, na agricultura. Basicamente na agricultura, não na indústria, né? A indústria ainda tem lá um residual nesse percentual. Então, o agronegócio, ele é o grande consumidor de água e é o grande poluidor de água. No Paraná, os dados do Paraná são estarrecedores, porque o Paraná utiliza, é o maior estado, né, que consome, que o consome não, que usa agrotóxico no país, por conta do agronegócio, das atividades do agronegócio. Em contrapartida, o Paraná tem também uma grande produção, ligada à agricultura familiar. São 300, quase 340 mil agricultores, que estão, vinculados à agricultura familiar, né? No entanto, a grande poluição, vem pela utilização da água. E a utilização da água em agriculturas que utilizam agrotóxico. Então, a Sanepar, a Secretaria de Agricultura e o IAP, que devem atender aquela portaria do Ministério da Saúde, que controla a qualidade da água, tem indicadores que são indicadores, contundentes da contaminação da água para consumo humano, contaminada com agrotóxicos.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com apoio cultural de Sengi, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.